на ну погорел. Зайцы, мы живот идем.
Aê, estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma Taverna da Notagarela. Estou aqui com o pessoal do Worldcraft, né? A Elisinha e o Marco Bini. Marco, se apresente, depois vamos pra Elisinha. Vamos ser rápidos, porque eu já trazei aqui. E porque eu tô ansioso demais pra falar do Worldcraft, que eu tô empolgado falando pra todo mundo usar essa parada, mas vamos com calma. Respira, Marco.
Isso é bom, é coisa boa, né? Vamos usar, né? Pra isso que foi construído.
Exato.
Bom, meu nome é Marco Bini, eu sou um dos fundadores da Nocturne e também sou do grupo Mesa Quest, né? O grupo Mesa Quest, ele tem três marcas dentro do grupo em si, então, que é o próprio Mesa Quest, né, que é a plataforma aí de intermediação de jogos entre mestres e jogadores. O Worldcraft, que é a plataforma de world building, que a gente vai falar um pouco hoje, com a parte de Virtual Tabletop, né, que é a parte de VTT, para a gente poder jogar online, para a gente poder se divertir online também, juntando as coisas. Depois a gente explica um pouco mais. E a Nocturne também entra junto dentro desse barco, como braço de mídia dentro do grupo também, trazendo todo o know-how de Instagram, de blogs, vídeos, essas coisas, que a gente conversa aí com todas as marcas aí. Então, eu venho do RPG há um bom tempo atrás, parei, tive um hiato na vida, né, fiquei... Aquele negócio que a vida adulta, ela atrapalha, né? acaba sendo os nossos grandes monstros, criaturas, né? Dentro pra gente poder jogar. RPG. Dentro do mundo RPG, né? Pra gente poder jogar. Fui salvo por um dos meus sócios, né? Um dos atuais sócios, que falou assim, vamos jogar, vamos fazer. Entramos. E ele falou, meu, beleza, vamos transformar isso em negócios. E aí a gente começou e não parou mais. Então, voltando há 6-7 anos atrás, voltando aí a jogar RPG e voltando com conteúdo, voltando com coisas que a gente sabe e que a gente gosta. E aí, cara, aí o mundo virou pra isso. Graças a Deus.
Muito bom, cara.
E agora vamos disseminar mais RPG na vida das pessoas, né? Que eu acho que é a parte mais importante, isso. Ter mais RPG na vida das pessoas.
Quanto mais RPG, melhor, né? Bom, Elisinha, pode terminar, desculpa.
Não, eu vou lá, menos violência no mundo, né? Mais educação,
é isso
as
aí.
Pessoas como conectadas. Então isso é importante.
Com certeza. Elisinha, se apresente também pra galera que não te conhece, por favor.
Muito boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Boa noite, pessoal aqui da live. Boa noite, pessoal que está assistindo, que vai assistir no futuro. Eu sou a Elisinha. Eu sou CEO do Papo Dado RPG, junto com o Henrique. E eu faço parte também de eu sou uma das sócias do grupo Mesa Quest. Eu sou especificamente gestora financeira e gestora de suporte do Mesa Quest. Também estou aqui representando o Worldcraft. Para falar um pouco dessa revolução que a gente está fazendo, que o Grupo Mesa Quest está fazendo no RPG Nacional, né? A gente tem movimentado muito o RPG Nacional, tanto com o Mesa Quest quanto com o Worldcraft, e com o pessoal do Nocturne também.
É isso aí. Tudo. Um pouco de tudo aí, né? Grupo. É muito legal isso, porque a gente vê que várias iniciativas estão tomando meio que esse caminho de se unir para chegar mais longe, né? É uma coisa que eu,
exato,
desde 2018 trabalho com RPG, assim, e eu tive essa noção no passado. A gente começou com um site, né? O Movimento RPG foi um site, a gente então começou a fazer podcast, depois foi pros vídeos, e assim a gente tá cada vez expandindo mais as áreas de atuação. E eu vi muitos colegas, assim, que ou eram site, ou eram só vídeo, ou era só podcast. E quando não se une, não começa a se unir, ou então começa a fazer muitas as outras coisas, meio que tu acaba perdendo força com o tempo e muitos ficaram pra trás aí no processo. É muito triste isso, porque às vezes produção de conteúdo muito legal. E aqueles que entenderam que esse caminho é, tu tem que ser transmídia, tu tem que fazer várias coisas mesmo, cresceram e hoje estão aí até hoje com a gente. Isso é muito legal mesmo. Bom, mas...
É importante. É um exemplo do RPG, né? Porque o RPG é sobre isso, né,
Douglas? Exatamente.
Cara, a gente só consegue crescer a partir do momento que a gente tá junto. E é assim que a gente vence os boss dentro dos nossos jogos, e é assim que a gente vence na vida também, né?
Com certeza. O RPG, ele é um jogo social, né? Se a gente tá produzindo coisas pra RPG e não for social, tem uma coisa errada aí, né? A gente tem um problema nesse
tem a galera do jogo solo também, que eu tô aprendendo a jogar, que eu ainda nem
consegui. A gente quer entrar nessa conversa, né?
É legal.
Eu joguei muito jogo solo na live. Então não é solo, enfim. Mas enfim, bom, vamos pro Worldcraft.
É solo,
Sabor solo.
Mas seguinte, a gente pode falar provavelmente algum outro dia sobre Mesa Quest e outros produtos mais que eu tenho certeza que virão aí, mas hoje vamos focar no WorldCraft. Por quê? Bom, eu vi o meu querido amigo Leonardo falando sobre sobre o WorldCraft, e eu falei, cara, que negócio sensacional, sabe? Eu acho que eu vi uma publi no Instagram, eu comecei a usar. Eu tenho um cenário que eu desenvolvo ele, sei lá, desde que eu tinha 16 anos, e agora, meu pai amado, começando a calcular, faz muito tempo que eu desenvolvo esse cenário, melhor a gente manter assim. E o grande problema dele é que ele é o quê? Uma pasta no Drive cheia de documentos de várias coisas e um documento maior que eu costumo colocar as coisas que já estão mais prontas. E para entregar isso para os jogadores olham 86 páginas para ler, eles falam não. Agora... Qual que é o grande...
né?
É horrível.
Você tem que lembrar de estar as pastas, eu... as coisas.
Enquanto, só um spoiler, enquanto eu trazia as coisas pro WorldCraft, eu fui descobrindo coisas que eu escrevi diferentes em dois pontos do cenário, sabe? Então, assim, nesse nível, isso que é um grande problema, normalmente, do cara que tá criando. Tem outros sistemas pra fazer coisas parecidas, sistemas de world building aí. Sim. Tem Obsidian, tem vários aí que você vai encontrar, mas a maioria tem um problema master aí, que é o quê? Gringo, né? O problema é que é o programa gringo, às vezes é pago, às vezes é caro, então ele tem vários problemas.
Às vezes é complexo pra caramba.
Complexo pra caramba, às vezes tem as funcionalidades todas, daí tu usa e pronto, acabou, agora você tem que pagar, que também é um saco, porque quando tu tá lá, tu botou um monte de coisa e de repente já era. E quando eu vi o WorldCraft, eu pensei, tá, mas qual é a pegadinha? E eu, cara, eu esgotei, assim, tentando achar a pegadinha, e eu não achei a pegadinha. Então eu falei, pô, vamos falar sobre ele na taverna. Porque,
a pegadinha é que a gente fez um negócio bom, entendeu? Aí fica
não,
aí
a pegadinha é, a surpresa no final. É que não tem pegadinha, né? Mas por que isso é legal, né? Por que eu acho que é importante... a gente, antes de eu, Douglas, tá, como movimento RPG, como representante, eu não vou jamais chegar aqui e falar assim, não, vamos falar sobre o teu produto e tu me paga ou whatever, e na verdade eu não gosto daquele produto. Eu tenho por princípio que eu gosto, então quando eu chamei pra falar sobre WorldCraft, já foi com essa intuição de que eu já tava gostando do negócio, né? Mas eu tô me adiantando, por enquanto só tô rasgando seda, vamos falar de coisas sérias, coisas importantes, que é o quê? A galera talvez ainda não tenha entendido muito bem o que é WorldCraft, né? Então, na prática, no meu ponto de vista, ele é um organizador de mundos, né? De world building, né? Tem uma palavra pra isso, criação de cenários, vai. Vamos traduzir.
Ah, criação de mundos mesmo, jogos, isso, então a gente chama também.
E uma coisa que eu achei muito legal nele, aqui é um dos... Aliás, aqui na tela que vocês estão vendo, gente, é uma das telas que tem, tá? Mas tem várias outras, e aqui já é um cenário que eu selecionei. Tu seleciona um tipo de cenário. Eu vou fazer toda uma série de vídeos montando um cenário que a gente joga aqui na Guilda dos Guardiões, tá? O cenário de Ethernet. E vou montar, então vai ter todos os passo a passo e tudo mais no futuro pra galera aí. Mas por enquanto, vamos saber... Da onde surgiu essa ideia? Pra gente começar a entender o que aconteceu, qual foi esse processo, quem foi realmente o criador, porque dentro do movimento RPG nós temos esse problema às vezes, né? Por exemplo, a galera vê assim, pô, muito legal o livro que tu escreveu, Verdade e Segredos, ela leu. Não, não fui eu que escrevi, eu sou o editor, quem escreveu foi o Fabiano, blá blá blá, quem idealizou. Então assim, quando tu tem um grupo muito grande, a galera começa a achar que todo mundo fez tudo. Não, normalmente cada um fez uma partezinha.
Tem uma cabeça, né?
Exatamente.
Tem sempre o cabeça, né?
Mas eu quero saber, vai lá.
Assim, falando do grupo mesmo, né? O grupo Mesa Quest, ele nasce de necessidades. Tudo que a gente projeta, tudo que a gente constrói, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente cria, nasce de uma necessidade de nós como RPGistas, né? Então, o WorldCraft nasceu da necessidade da gente conseguir organizar as ferramentas de world building. Então, a gente tem um conhecimento já, por sermos world builders, né? A gente, né, por exemplo, a gente tem o Vitão dentro de casa, que é um master world builder reconhecido até fora do Brasil já pelas suas habilidades, seus conhecimentos. A gente dá os cursos de world building, etc. Então a gente precisa de uma plataforma. E a gente sempre lutou com outras plataformas, tá? Então a gente... World Anvil, quando, por exemplo, nossos cursos, sempre foi uma coisa bem complexa, né? Ele é muito completo, mas é extremamente complexo e é internacional, então muita gente não se dá com ele. A gente tem também outras ferramentas como Kanka, que é um pouco mais simples, mas também peca por ser internacional. E a gente fala isso porque são concorrentes bons, cara, não são ruins, tá? Isso que é interessante a gente saber, são produtos tão, são bons. E aí a gente falou assim, cara, legal, tem tudo isso, mas a gente tá faltando uma brasilidade, tá faltando uma coisa que a gente sente na hora de criar o produto e não tá conseguindo. E aí a gente falou, cara, como que a gente simplifica a vida do cara pra ser o world builder e ao mesmo tempo ele conseguir ter mais tempo nas ideias dele do que vinculando coisa, guardando no drive, vinculando nessa aqui, porque a realidade do world builder é essa hoje em dia, né? O cara tá em todos os lugares ao mesmo tempo, né? E aí, o nosso project owner, né, que é o cara que é responsável pelo projeto, é o Léo, né? Então, o Léo falou assim, cara, eu vou quebrar minha cabeça e vou trazer uma coisa interessante pra gente. E ele começou o desenvolvimento solo do WordCraft. Ele falou, meu, eu vou fazer um negócio pra mim, porque eu tô sentindo essa necessidade, a gente tem essas coisas aqui, estão acontecendo, e não tá tão bacana. E aí, ele realmente resolveu começar a construir o sistema de world building. E o WordCraft começou com uma ferramenta de world building. Ele começou com esse intuito. Só que a ferramenta, ela ganha vida. Toda vez que a gente começa a colocar ela no mercado, ela ganha vida, ela vai ganhando expressão, ela vai ganhando sentimentos, e aí você acontece o que com ela? Ela começa a ter necessidades. E aí a gente se deparou que um dos maiores desafios do World Builder era conseguir ter sua ficha própria. E aí construímos um sistema de ficha própria. E aí o cara falou, beleza, agora eu tenho o World Builder, eu tenho minha ficha própria, ou então o cara adapta, né? A gente tem cases, por exemplo, de um cara que tem um cenário, mas ele usa no D&D, no Tormenta e no Pathfinder para testar o sistema, o cenário dele. Interessante isso também. E a gente falou, tá, mas e agora? Então agora vamos construir um VTT. E aí abriu a construção do VTT. Aprofundamos o VTT para construir, poder criar e elaborar. E aí o Léo, né, ele foi o que é o Léo Duca, né, ele foi construindo, aperfeiçoando, que é uma coisa que ele tem uma paixão enorme. E como ele usa? Como usuário mesmo. Eu uso como usuário, o Vitão usa como usuário, a Elisinha usa como usuário. Todo mundo é usuário da plataforma. A gente tem essa recorrência de trazer cada vez mais melhorias. Tanto que a gente está sendo reconhecido nesse momento porque pela quantidade de melhorias que a gente põe por semana.
Sim.
Porque é muita coisa e a gente põe um desenvolvimento bem pesado em cima da plataforma para que ela seja a melhor que a gente pode entregar, né? Se a gente vai ser a melhor do mundo, do universo, a gente não sabe ainda. Mas a gente está colocando aí. A gente tá colocando o melhor, né, do negócio, né, Elisinha?
Com certeza. E uma coisa muito bacana, assim, que é uma coisa já do grupo MesaQuest, que a gente faz isso tanto no MesaQuest, muito mais no WordCraft também, é que a gente escuta muito a comunidade. A gente tá sempre indo atrás dos mestres, dos jogadores, pra ver, cara, o que que tu achou disso? O que que tu acha que pode melhorar? O que que tá faltando? Daqui a pouco não, né? Aconteceu de vir mestres especialistas em sistemas específicos que falou, cara, a ficha é assim, 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 precisa ter isso, 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 no meu mundo é assim, assim, assim. E o Léo, os desenvolvedores vão lá e colocam em prática. A gente escuta muito a comunidade, né? Porque eu acho que isso é uma coisa que é muito carente dos VTTs, das plataformas de world building, das editoras de RPG. A galera não escuta a comunidade. Eles fazem aquilo que eles acham que tem que ser feito. E a gente está sempre ouvindo a comunidade, entendeu? A gente tem a comunidade no Discord, a gente tem a comunidade no WhatsApp. E é muito importante a gente ouvir, porque é a partir... A gente está fazendo para os usuários, a gente está fazendo para os mestres, a gente está fazendo para os players. Então não adianta a gente achar que está bom quando para eles não está satisfatório. Então a gente tem um canal muito aberto com a comunidade que nos ajuda a construir e a melhorar cada vez mais as plataformas.
Inclusive, se você quiser ajudar a plataforma, é só entrar no Discord da plataforma, porque lá a gente consegue escutar. E muitas das coisas que a gente coloca, quem valida é a plataforma, né? Só é a comunidade.
Sim.
Então a gente fala assim, pô Gustavo, ó, esse feature aqui que você pediu, cara, testa, vê se tá do jeito que você quer. E aí o Gustavo vai lá, testa, põe o espetáculo dele, a gente ajuda o que precisa e tal, e a gente faz isso constantemente.
Isso é muito importante.
Que é pra todos, né, cara? E a gente fala assim, cara, a necessidade de um é de todos.
Sim.
Então a gente avalia, obviamente, todos os pedidos, não é qualquer coisa, né? A gente avalia os pedidos e tal, e a gente vai priorizando eles, porque a gente tem uma porrada de coisa a fazer. Hoje a nossa lista de coisas a desenvolver já passa mais de 800 itens ainda.
Sim.
Cara, 800 itens
a desenvolver. A sprint tá grande, né?
A sprint tá grande. A gente tem trabalho pra 5, 6 anos, cara.
Sim. São todos programadores, né?
Exatamente.
A gente tá com 4 programadores hoje.
Ah, mas a gente tem o Léo.
Não.
É, não. A gente tem o Léo como programador master, mas a gente tem mais 3 pessoas dentro da equipe também.
Cara, essa quantidade de atualização, eu sou da área de TI, eu trabalho com isso há alguns anos, essa quantidade de atualização com o Google para nós é muito impressionante, cara.
É, eu tô. A
speed tá enorme.
Eu tô usando ele com bastante frequência, né? Eu gosto de. Eu tenho uma. A minha sessão ela é quinzenal. Atualmente desse cenário, e eu narro sempre nos domingos, e daí tipo, eu chego no sábado pro domingo, né, e daí eu chego em casa e tipo, com a cabeça fervilhando, porque quem cria mundo é isso, né, os jogadores nunca vão pra onde tu criou, eles vão pra um lugar aleatório, e daí tu tem que criar na hora, né, e daí é coisas novas, e eu vou inserindo coisas no... Daí, e eu dou um F5, tipo, de um dia pro outro, ele já diz, atualização recente, é clique pra atualizar, e atualiza sempre coisas novas. Eu tava assim, putz, podia ter determinada coisa, no outro dia eu vou lá, opa, chegou, leram a minha mente.
A gente implementou um sistema. A gente implementou um sistema de leitura de pensamento. É, tá? Então você começa a usar o VTT, ele já lê o pensamento e já vê que funciona.
É, por exemplo, aqui, ó, eu acabei de ver que entrou o compendium. Isso não era uma coisa que eu não tinha percebido até então, sabe? Eu acho que o sistema de. Outro que entrou recente também foi o sistema de guilda. Não, o de guilda já tinha. Mas enfim, ele tá sempre.
Ele já tem um tempinho.
Ele tá sempre trazendo coisas novas, isso é muito legal. Eu lembrei o que foi, a genealogia. Eu tava montando a genealogia dos meus personagens, né, dos personagens dos NPCs, reis, etc. E daí eu tava com um problema porque eu não conseguia ligar, mexer neles. Daí eu vi que, deu uma atualização. Nesses dias eu entrei de novo e eu vi que dava pra ligar, dava pra mexer neles. Eu falei, caraca, tipo, muito legal que as coisas vão realmente se
a gente tem uma... A gente tem, além da comunidade, a gente tem os beta testers internos, né? Que eles são obrigados a testar e fazer relatório. Testa, 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 relatório. Por isso que a nossa quantidade de coisas a fazer tá gigantesca.
Sim.
Então... Porque eu acho que o desenvolvimento, né? Até o Gustavo estava falando, né? Na parte de tecnologia. Uma das coisas que a gente vem aprendendo bastante, a gente aprendeu isso com o Mesa Quest, aprendi isso com a plataforma do WordCraft. Não adianta só desenvolver. A gente tem que testar, validar e garantir que aquilo que a gente está entregando tenha a melhor funcionalidade possível. E tem muitas coisas ainda que a gente ainda entrega porque está bom, mas ainda sabe que vai ser melhor ainda, né? Então a gente vai usando. Agora eu tenho uma curiosidade, Douglas. O que você está mais usando, está mais gostando? Você está usando mais a parte de world building, com a suite de todas as features e tudo mais, ou você está usando o VTT também?
Eu não usei o VTT ainda, para te ter uma ideia. Eu não parei para usar, porque assim, eu cheguei ao ponto que eu falei assim, eu vou passar tudo que eu tenho, já pronto, para lá, e daí depois eu vou começar o VTT, porque eu tô imaginando que o VTT vai utilizar... as coisas que eu já tô subindo nele, né? Então eu tô focado nisso, né? O problema do meu TDA é isso, que eu entrei no hiperfoco de preencher as coisas e eu esqueci de explorar tudo. Tem sistema de guilda, tem sistema de compêndio, tem o bestiário, tem um monte de coisa que eu quero fazer.
Tem o wiki, mas tá no meu... A wiki eu achei muito legal.
A wiki, ela já monta wiki, automático, assim que tu vai inserindo as informações, né?
A wiki é uma coisa maravilhosa, porque na hora que você cria suas entidades, você pode, se você olhar depois ali... Você pode colocar se aquela é pública ou não.
Sim.
E você pode compartilhar essa wiki com seus jogadores.
É o que eu fiz. É o que eu estou usando.
Ah, isso é muito bom.
É o que eu estou usando mais, assim, com certeza. Porque eles... Inclusive o Nilo, que é aqui do Movimento RPG, do Marketing, ele fica reclamando, já tem 3 dias sem atualização na nossa wiki, Douglas. Ele fica me cobrando, tá ligado? Nesse nível. Mas o que eu acho legal... É que o que a gente vai colocando vai aparecendo, né? Eu até dei alguns feedbacks pro Léo diretamente, que uma coisa que eu senti falta, e eu não sei, daí talvez eu tô querendo saber demais aqui, mas é, por exemplo, assim, cenários de RPG, eles têm raças diferentes, e RPG tem estatísticas diferentes para raças, né? E na Wiki, uma coisa que eu senti falta é ali nas entidades eu não poder colocar uma entidade raça, né? Ele não tem isso ainda, né? No futuro
eu
vocês
acho
estão pensando...
Eu acho que já tem, tá?
E aí, ó, viu?
Literalmente foi atualizado essa manhã.
Eu acho que mas já tem, depois tem que dar uma olhadinha.
Quadro de ideias também, isso é novo. Não
ó, se visto. Você entrar em nova entidade, já tem aqui, ó, raça, você pode escolher as raças.
Aí, tá, ó, vai sim. Isso aí, Léo. Claro que eu provavelmente não fui o único que pediu isso, não sou, né? Mas eu fui um dos que encheu o saco do Léo. Mas assim, eu fui pelo caminho errado, né, gente? Manda pra mim, Elisinha, o Discord, o link do Discord, pra mim divulgar pra galera, porque é importante isso. Se vocês sentirem falta de alguma coisa, né, comunidade que tá aí, peçam. Como eu disse, eu fui pelo caminho bizarro, errado, não façam isso. Vão pelo Discord, pela comunidade do WhatsApp, isso, etc, né?
Eu coloquei link. Eu coloquei link do Discord ali no chat.
Show, vou mandar aqui pra galera. Não,
Vou dar uma dica pra todo mundo. Se você entrar no dashboard, já tem ali também link diretão.
Ah, verdade, mais fácil ainda.
É, porque aí o cara não precisa pensar. E aí, se quebrou o link, alguma coisa, esse sistema é toda hora atualizado.
É. Então a gente tá o tempo todo fazendo. Esse link que eu te mandei, ele é da comunidade do grupo Mesa Quest, tá? Lá também tu tem acesso a tanto a WordCraft quanto a comunidade do Mesa Quest.
Massa.
Aí você tem acesso a tudo.
Isso aí, galera.
O que facilita, né? Tá dentro do grupo, facilita a gestão.
Com certeza. E é importante, gente, como eu falei, assim, se eles dão essa abertura de estamos ouvindo a comunidade, usem isso. Mas como também a gente deixa claro, não seja chato. Senão vocês perdem isso, galera. No momento que você começa a ser chato, o que vai acontecer é que você, lá vem... Porque assim, eu tô em diversas comunidades de diversos RPGs. E sempre tem o cara que é a figurinha do grupo. Ah, lá vem o fulano falar de tal coisa. E às vezes é uma coisa que ele já falou tantas vezes que não faz nem sentido. Tipo, o cara quer, sei lá, uma nave espacial no cenário medieval completo, assim... Cara, bota no teu cenário, mano. Sabe, tipo, o cara que... Uhum. Ah, não, mas podia ter um rolador de dados na Wiki pra gerar automaticamente todas as coisas que estão na minha cabeça. Tipo, umas coisas, tipo... Eu tô usando um exemplo lógico, idiota, mas, tipo... A galera precisa entender também que, assim... Tem uma lista, tem uma fila de coisas, tem coisas que, às vezes, provavelmente vão pra frente porque são mais fáceis de serem feitas, né? Mas tem certas coisas que são um pouco mais complexas. E também, gente, isso é uma coisa que deve acontecer com vocês. Até uma curiosidade que eu tenho, se já aconteceu. Por exemplo, se eu chegar pra você assim... Ah, não, ó, tem raças ali. Eu pedi raças, botaram raças, eu quero meus créditos. Alguém já foi esse tipo de coisa? Porque pra nós já aconteceu. Alguém chegou pra gente assim e falou assim... Não, pô, eu queria saber sobre tal assunto. Daí a gente escreveu, tá, e cadê os meus créditos? Pô, cara, tu falou uma ideia que a gente já tava fazendo na prática, tá ligado? Tipo...
isso aconteceu. Nunca aconteceu de ninguém pedir crédito pra gente. Depois a Elisinha pode até falar sobre suporte e como que funciona, porque é ela que importante. Tem a gestão e controle total. Mas essa parte não tem, cara. E uma coisa que muitas pessoas tentam pegar, isso é uma coisa que a gente vê muito no mercado, do RPG vê bastante, mas vê no mercado literário, em todos os mercados, que é, o cara, eu tive uma ideia. Como se só você tivesse essa ideia no mundo, né? E todo mundo tem essa ideia, né? Sim. Assim, até vou puxar pro... Exato, então, até puxando um pouco pro Mesa Quest, né? A gente, quando a gente se uniu, a gente não se uniu porque, tipo, fulano de tal, cara, porque todo mundo já teve essa ideia. A minha ideia do Mesa Quest eu já tive há 6 anos atrás, o Vitão teve há 8 anos atrás, o outro teve há 4 anos atrás, o Henrique já teve isso há anos atrás. Então, quando todo mundo se uniu, na verdade, a gente só falou assim, tá, beleza, e aí agora como que a gente faz o melhor possível pra isso?
Sim.
E o WordCraft também, quantas pessoas não tiveram WordCraft, uma ideia de fazer um VPT, uma ideia de fazer. O que dificulta é que muitas vezes a pessoa não tem, né, a parte técnica, tecnológica. Sim. Não tem um Gustavo, por exemplo, na vida, ou, né, ou alguma outra pessoa. A gente tem, graças a Deus, a gente tem o Léo, a gente tem o Doug, né, a gente tem o Eli, a gente tem o Luan, a gente tem toda a nossa equipe ali, que é a parte tecnológica que a gente fala, que são os realizadores de sonhos. Enquanto a gente sonha, eles conseguem realizar pra gente, porque... Uma das coisas que a gente aprende trabalhando dentro do Mesa Quest é que tudo é possível. Né? Não existe, a palavra impossível é uma coisa que a gente tirou do nosso vocabulário, porque a gente descobre que tudo é possível. Né? Então, tem realmente futures. Cara, muitas coisas que as pessoas falam, às vezes já tá em backlog nosso, né? Backlog, para quem não sabe, são todas as anotações de tudo que a gente quer desenvolver e ainda não foi desenvolvido porque precisa de braço, energia, tempo, etc. Mas
a gente tem.
Mas a gente gosta de respeitar o cara também. Tipo, fala, pô, eu queria isso daqui. Beleza, cara, a gente vai fazer e vai fazer por você, cara. Porque a gente às vezes tira um negócio que tá lá atrás da fila e traz pra frente pra atender a necessidade do Douglas, do Gustavo, entendeu?
Sim.
Exatamente. E é muito importante a gente citar também, que acho que é importante, que assim, gente, todos os idealizadores do Mesa Quest, toda a galera que faz parte do grupo Mesa Quest, Nós somos meros mortais como todo mundo. Todo mundo tem o seu emprego. Eu sou CLT, o Bini tem o emprego dele, o Henrique tem o emprego dele, o Léo tem, entendeu? Todo mundo tem o seu emprego. Inclusive os desenvolvedores, eles também têm o seu emprego. Então, assim, ó, o que a gente faz, a gente se desdobra no nosso emprego para poder atender também o Mesa Quest, o WordCraft, o QG do Mestre, em breve o Academy, né? Então, assim, ó, todo mundo tem um emprego, e, tipo, no contraturno a gente toca o mês, a gente toca o WordCraft, no final de semana a gente faz isso, e a gente tá fazendo isso nesse momento, literalmente, por amor, entendeu? Exato. A gente faz por amor.
Exato. Uma base, semana passada, eu e Elizinho, acho que em média a gente dormiu 2 horas por noite.
Por aí.
Entendeu? Por aí. E você fala isso seguido por 7 dias, 8 dias seguidos assim, é uma pauleira.
A galera não tem noção.
Tem uma coisa engraçada, por exemplo, a gente vê muito o VTT usado, que a gente usa baseado na gringa, né? Eu vou dar exemplos aqui, pra ter uma ideia. E o suporte, eu sempre vi, tipo, duas vertentes nos VTTs que a gente usa normalmente. Que ou eles são totalmente liberados, e aí quem quiser fazer uma coisa mais robusta tem que literalmente construir. Então, tem uns exemplos um pouco mais do que você. Ou é tão fechado que as pessoas procuram coisa no fórum e a resposta é: não sabemos, não é aberto, não sabemos quando vai ter, não sabe. Então, essa visão é muito bom saber que tem essa abertura, mas às vezes também essa abertura muito clara, às vezes deixa a pessoa pensando: ah, não, vai ser tranquilo pra eles fazerem. Trabalho robusto, gente. Esse tipo de coisa não é algo barato nem é fácil de fazer.
E não foi do dia pra noite, né?
Sim, é porque assim, tem um problema no mercado de RPG. Eu acho que é um problema muito sério que a gente está enfrentando, que é a mudança da cabeça de quem está trabalhando com RPG. Porque assim, a gente tem editoras que são muito profissionais e tem editoras que querem entregar o material. Não que uma entregue qualidade melhor que a outra. Às vezes a que é muito profissional entrega um produto com qualidade inferior a uma outra que está só querendo entregar o material. A diferença é como as coisas são entregues, como as coisas são comunicadas, como as coisas são... a transparência, esse tipo de coisa principalmente, né? E os produtores de conteúdo também estão seguindo esse mesmo caminho. Eu tenho sentido isso, assim, quando eu comecei o desenvolvimento do Verdade e Segredos, o primeiro financiamento coletivo, eu vi que o mercado de RPG ele estava muito mais profissional do que quando eu comecei. E isso é bom, é ótimo, é excelente. Só que eu notei que nós do movimento RPG não estávamos tão profissionais quanto o mercado estava, a gente estava ficando para trás. E vejo muitos outros produtores de conteúdo que estão nessa mesma vibe, de tipo assim, pô, eu quero escrever meus textos ali. Isso não tá errado, escreve teus textos, faz tua parada, faz o teu aplicativo, o teu Discord para narrar para uma galera ali e tal, beleza, show de bola. Sim. Só que se tu quer ser profissional, tu tem que ser profissional. E isso vai te exigir coisas. Porque a galera daí tá tendo essa visão de que, pô, esses caras são profissionais. Eu vou dar um exemplo do MesaCast. Pô, o MesaCast é profissional. Então eles devem estar recebendo aporte de alguém. Porque vocês são incapazes de fazer isso se vocês não estiverem recebendo aporte de alguém. Não, gente. Os caras estão, tipo, virando noite acordado. Estão, tipo, trabalhando pra caralho. Se desdobrando pra fazer os bagulhos acontecer. É que nem...
O meu grupo inteiro é Bootstrap, né? Que a gente fala que é, tipo, é a gente que tá fazendo na mão tudo, né?
Exatamente. A galera não tem uma noção que, por exemplo, assim, no movimento RPG a gente tem, sei lá, 18 escritores, né, Gustavo? Acho que chegou nessa quantidade, né? Mas na equipe nós temos 45 pessoas, sabe? Que são pessoas que fazem coisas por trás das câmeras, por trás dos textos, por trás de tudo. Revisão, às vezes alguma coisa, algum problema que aconteceu no site. Tem um monte de gente trabalhando com um monte de coisa dentro do projeto. E é isso, sabe? É muitas pessoas fazendo muitas coisas pra gente entregar um produto de qualidade. E daí a gente começa a ver que foi uma mudança que a gente teve, sabe? Mas antes não era assim, antes eram meia dúzia de pessoas. Então foi uma coisa que eu acho que é meio que natural pro nosso... da mentalidade do RPGista atual, que assim, pô, se eles estão fazendo um negócio profissional é porque estão recebendo aporte, porque já vieram perguntar pra gente quem é que tava bancando o movimento RPG. Daí eu falei, quem banca o movimento RPG é quem paga a nossa assinatura do patronato, é eles, né? A gente não recebe de nenhuma empresa aí, pô, que gostaria, tá? Se a empresa se quiser mandar uma grana pra nós aí, enfim, mas brincadeiras à parte, e é isso que é uma coisa que eu acho muito legal vocês estarem aqui pra falar disso, que a galera vê o negócio bonito e pensa, eu quero um igual, mas esquece o que custou aquilo, né? Porque, claro, né, se a galera é herdeira, não custa muito, né? Quer dizer, custa a grana do pai, né? Mas se o cara tá ali, tá realmente trabalhando e se matando, custa o teu tempo, que é a coisa mais valiosa que a gente tem nesse mundo, né, cara? Então, pô, de Exato. Verdade, parabéns, tá? Eu só queria dar esse desabafo aqui.
É o que a gente fala, né, Douglas? Por exemplo, Elizinho abre mão de tempo com o filho. Aí eu abro mão do
Bini também.
O Bini também. Tipo, são coisas, mas é um sonho que a gente consegue, né?
Sim.
É. A gente tem dois casais na empresa, né? Eu sou casada com o Henrique e a Bela é casada, a Isabela é casada com o Léo, né? A Isabela, da parte do marketing, ela normalmente não aparece também. É uma das pessoas que ficam por trás, que a galera não sabe, né? Quem é que tá ali e tudo mais. E é importante, é muito engraçado que, assim, nós somos uma empresa startup, né? Nós somos um grupo startup. E todo mundo pergunta: ah, mas quanto de grana vocês tiveram que injetar? Quando a gente fala R$0, todo mundo fica impressionado. Como assim vocês não injetaram grana? Não. E a gente não teve prejuízo. A gente só teve lucro até agora. Claro, que como startup, todo mundo sabe que o lucro não é aquela coisa, nossa, exorbitante, entendeu? Gente, a gente paga todos os nossos impostos, a gente paga todos os nossos mestres, a gente paga todos os nossos custos, a gente está dentro da fiscalização, a gente está dentro de tudo e ainda sobra dinheiro. Então, assim, é por causa desse esforço que a gente faz, é por causa dessas 2 horas que a gente dorme, que a coisa tá dando certo, entendeu?
É, então, não tem benefício sem... Não tem benefício sem dor, né?
E não tem milagre, né? Exatamente. Não existe milagre, é a gente que tá ali atrás, a gente que tá fazendo. Exatamente, Sim. A gente que tá fazendo. E eu vou dizer uma coisa, tá? Por todo o cansaço que eu tenho, por todas as noites mal dormidas até o momento, porque eu sei que vão ter muitas outras ainda, tá valendo muito a pena. Sim. Tá valendo a pena pelo grupo que a gente criou, pelas pessoas com que a gente trabalha, entendeu? Às vezes a gente tem vontade de arrancar a cabeça um do outro, é 5 minutos de trocação sem perder a amizade, a gente se ama e tá tudo lindo, entendeu? E é assim que
a gente
funciona.
Tiver escritório, colocar um ringue no meio.
Exatamente. Ele só funciona porque a gente pensa diferente. Só Sim, funciona porque cada um tem uma visão diferente.
Com certeza.
E esses conflitos são bons, né? Pra gente evoluir. A gente evolui muito nos conflitos, né?
Sim, sim.
Mas... É legal ver o retorno disso, não só no WordCraft que a gente tá vendo, pessoas que tá usando e gostou, mas também no MesaCast, que, cara, acho que foi espaço no meio do RPG durante um bom tempo. Tanto pelas pessoas conseguindo confiar no projeto, quanto o pessoal adquirindo, né? Acho que tem que ser uma coisa podcast, cara. Só Sim. começar a ver, tipo, cara, isso aqui precisa compilar, isso aqui precisa, vamos precisar colocar no Word, no Drive da vida, 300 pastas, já me perdi onde tá. Ou perdi meu HD, que já aconteceu comigo. Então.
cara, a gente fala assim, organização é o processo fundamental, né? Então, o Sport Privacy vem com uma ferramenta que, assim, quando você tem organização, você tem tudo.
Sim.
Então você tem facilidade de encontrar suas entidades, você tem a facilidade, ah, quero um personagem, ah, eu preciso fazer uma anotação rápida, cria um NPC aqui rápido, tac, 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 faz uma anotação rápida, faz os vínculos rápidos que você precisa, depois você preenche pós-sessão, entendeu? Então você vai montando todo o ecossistema, o Douglas até mostrou aquele grafo louco ali, né?
É muito legal. O
grafo é uma ferramenta que a galera gosta de Sim. ver.
Né? Sim, porque ele fica mexendo, é bonitinho.
É, então, é uma ferramenta muito interessante. Mas é isso, a gente tem um local para a gente conseguir organizar tudo que a gente precisa, porque a gente se perde. Eu me perdi tanto com o Notion, com Drive. Primeiro era tudo Notion Drive. Eu já tentei usar o OneDrive, tentei usar o Kanka, tentei usar porque fica tudo perdido.
Sim.
Aí aqui a gente consegue fazer. E aí você tem a sua entidade, seu personagem, você põe arroba, liga para outro, com outro local, você põe um arroba, liga com outro personagem. Sim. Então, a gente conversar com esse... Tudo isso fica muito simples, muito fácil e ágil.
E tem uma
então,
coisa.
Então a gente perde menos tempo organizando e mais tempo criando.
Tem uma coisa.
Né, que é a criação importante.
Tem uma coisa que é muito importante também dentro dessa organização, que é assim, eu sou assim e eu sei que, tipo. Grande parte dos narradores que eu conheço também são. Eu sei que não é todo mundo, mas muitos mestres de RPG e jogadores são visuais. Então, tipo, uma coisa é, tipo assim, eu conheço pessoas que pegam um livro inteiro sem nenhum tipo de... texto corrido, o cara lê como ninguém, entende tudo. Eu não consigo, eu preciso da diagramação. Por exemplo, assim, quando eu vou fazer trabalhar com revisão, eu preciso que o livro esteja diagramado, porque senão eu não consigo revisar direito, né? Eu consigo estruturar. O Raul sempre tem um péssimo problema comigo, que é o quê? Ele diagrama, eu reviso e daí ele diagrama de novo, basicamente. Isso é horrível, eu sei. Ele me odeia por isso, provavelmente, mas faz parte. Mas aqui a gente tem isso. Então, assim, eu olho o grafo ali e eu vejo assim, putz, eu esqueci de colocar a ligação de personagem X com o personagem Y, isso é importante. Ou, às vezes, eu coloquei, mas não é pra colocar, porque ela tá escondida. Então, tu consegue fazer esse tipo de coisa, sabe? Tipo assim, não colocar as relações, revelar coisa ou não revelar coisa, esse negócio de não botar pra Wiki. Eu tenho entidades que estão ali cadastradas que não estão na minha Wiki, porque não é pra estar lá ainda. Não, os jogadores não têm esse conhecimento, né? Isso é muito legal. Então, assim, esse visual é muito importante, né? Mas, cara, vamos lá. A gente falou de coisas boas, de coisas legais e tal, mas o mundo capitalista que a gente vive, como é que vocês ganham dinheiro com isso? Vai, eu preciso saber disso. Eu sei, tá? Mas como é que vocês ganham? Conta pra galera aí.
Na verdade, o Worldcraft, a gente usa um modelo que a gente chama de freemium, né? Por que a gente escolheu esse modelo? Primeiro, acessibilidade. Nós queremos que todo mundo possa jogar RPG. Todo mundo tem a sua casa para colocar o teu mundo, todo mundo tem um lugar para você jogar. Então o VTT e o mundo, se, cara, você entra lá, acesso é grátis, você não tem que fazer nada. Aí a gente sabe que ao longo do tempo que as pessoas vão usando, elas vão tendo necessidades. Por exemplo, eu mesmo, eu particularmente usei, na primeira semana bati a cota de espaço. Então eu precisei contratar espaço. A gente simplifica isso, né? Então a gente traz essa movimentação. Então a gente tem hoje já, o Worldcraft já passou dos 5 mil usuários já, então já estão cadastrados, já utilizando a ferramenta. Já não sei quantos mil mundos criados e inícios, né? Então cada um tem uma progressão ali, né? Que estão testando. Mas o grande objetivo maior é que as pessoas possam... Eu falo, nem só colocar a grana ali e falar assim, ah, vou virar aventureiro, porque aí eu expando o meu HD. Uhum. Né? Mas também as pessoas apoiam o projeto, né, cara? Então tem gente que lá, tem um cara que apoia, ela paga o valor de 79, que é o nível mestre, né? 79 fala, cara, eu pago 79 porque eu quero apoiar o projeto.
Sim.
Eu quero que vocês cresçam mais. E assim, é o que eu posso fazer agora. Senão eu já estaria no outro nível.
Mas, ô Marco, é 790 mil, né, que por mês, né? Pra ter nesse nível massa, né? Não é R$79,90, né? Não é, né? Porque tem que ser caro, né? Porque senão não é bom. Uma brincadeira à parte, galera.
E pior, cara, que é, a gente quer popularizar. A gente quer que as pessoas joguem. A gente quer, é isso que a gente quer. O nosso grande objetivo maior é mais pessoas jogando RPG no Brasil.
Sim.
Na verdade, a gente quer no mundo, tá? Mas a gente tem que começar por um lugar, é war, né? Começa no Brasil.
Começa um pouquinho. Vai conquistar o território.
Conquistar o território.
A galera vai falar, né? Tá, mas então se vocês querem isso, faz de graça, gente. Tem que pagar programador, tem que pagar imposto, tem que pagar uma porrada de coisa, gente. Assim, por mais que o produto seja muito legal e eles sejam... As coisas precisam ser pagas. Mesmo que todo mundo estivesse trabalhando no amor, ainda tem que pagar imposto pra caraca que a gente paga, ainda tem que pagar hospedagem, e se tá cobrando espaço é porque...
Não é barato.
Exatamente, né? Então assim, gente, vocês têm que pensar nisso. Então assim, pô, quer usar um negócio de graça? Eu acho que a Wikipédia tá lá. Vai lá, usa a Wikipédia, fica à vontade. Eu acho que nem pode botar coisa
ficcional. Usa o Worldcraft.
O que eu quero dizer pra galera é o seguinte... Ajuda o projeto, faz acontecer, porque assim, você vai querer mais ferramentas, você vai querer essas coisas elas foram criadas para que você use, só que você pode ajudar. Ah, mas eu não consigo. Beleza, usa o gratuito. Ah, mas daí vai acabar o espaço. Pois é.
Tá ligado? A gente tem um usuário que falou, pô, o que eu faço agora? Deleto todas as minhas coisas, volto. Falei, meu... Cara, é R$29, cara. R$29 hoje não é nem um hambúrguer.
É triste pizza. Demais.
Tem lugar que não é nem um drink, não é nem uma cerveja. Eu fui outro dia num negócio que a cerveja era R$35. Eu falei, vocês são loucos? R$35 uma cerveja, vocês são loucos. 35, cara, antigamente era uma dona, que hoje nós vimos que tá 50 conto.
É, cara.
Eu falo, gente, cara, vocês são muito loucos. E aí eu faço escolhas, tá? Eu sou assinante, eu pago minha. Tá? Pra todo mundo saiba, eu pago meu espaço no WordCraft, assim como as outras pessoas do grupo pagam, e não tem desconto, a gente paga os R$29,90. Tem gente que paga mais barato que a gente porque tem cupom, usa o cupom, entendeu? E a gente, porque a gente não tinha. Gente,
é, e outra coisa, pra gente jogar no Mesa Quest com os mestres, a gente joga com a gente. Paga. A gente paga pra jogar com a gente. A gente se paga.
Eu pago pra jogar com a Elisinha, por exemplo, eu pago pra jogar com o Léo, eu pago pra jogar com o Henrique, eu pago pra jogar com o Vitão.
Pois
cara, é o tempo que os casas mestres têm, e se a gente não reconhece
sim.
esse valor, entendeu? Cara, eu tenho a oportunidade de jogar, por exemplo, com o Vitão, que é hoje considerado um dos melhores mestres de Cosmere, que tem, assim, e a gente, provavelmente a gente vai falar de worldwide, assim, de mundo. Cara, você não vai ter a oportunidade de jogar com o cara, velho, e vai pagar, e o cara não tem agenda, não tem amigo.
Exatamente.
Tu vi aqui, a mesa dele é 35 pontos.
Eu acho engraçado. É, não é caro. Assim, eu aqui em Florianópolis eu tenho uma loja, né? Uma loja de jogos de tabuleiro e tudo mais. Uhum. E a gente não cobra pra... Os narradores não cobram pra narrar, né? E daí esses dias, a gente inclusive da loja paga... Tipo, não paga, a gente paga um lanche pros narradores narrarem, né? Porque pra nós é ótimo que tenham narradores, a galera consome, etc, né? Sim. Mas enfim. Só que eu fiquei pensando um pouco nisso, né? Tipo, cara... Às vezes a galera falta, às vezes a galera simplesmente... Esses dias o narrador tava meio puto, assim, porque, tipo, a galera simplesmente um faltou, daí o outro falou, se ele não vai, eu não vou, e daí era um casal, e daí acabou que não teve jogo, porque, tipo, três não puderam, e daí, pô... E daí eu fico pensando, eu aposto que se tu cobrasse R$5, assim, um valor mínimo, ridículo, ninguém faltava. Por quê? Porque a galera valoriza mais. E, cara, isso é também uma coisa importante, que é uma coisa que o RPG Nacional precisa ser valorizado. Porque, assim, o narrador... Eu tive muita briga com isso, tá? A gente fez uma taverna do Tagarela há muito tempo aqui falando sobre narradores pagos, na época da RPG Con, eu não me lembro qual, acho que foi 19 ou 20, e a gente falou sobre isso. Eu entrevistei uma galera, e eu acho que o Shimu tava, uma galera que já trabalhava com isso nos Discords da vida aí. E, cara... É uma coisa que eu tomei muito na cabeça, assim, a galera, pô, mas RPG não tem que ser... Cara, tem que ser, porque o narrador, ele se esforça mais do que os jogadores, ponto. Ah, mas se não tiver jogador, não tem narrador. Concordo, mas eu aposto que é muito mais difícil tu achar um narrador bom, profissional, que realmente pensa no mundo, prepara aventura, prepara cenário, prepara todos os props, às vezes, que é colocado na cena. É muito mais difícil tu achar um desse que cobra nada, tá? E às vezes o cara cobra um valor mínimo que é pra ferramentas que ele paga, como, por exemplo, o Worldbuilding. Tá ligado? Worldcraft, perdão.
Ah, o Worldcraft,
é. Tá ligado? Tipo, às vezes o cara tem essas ferramentas pro seu benefício e você se custa de pagar, sei lá, R$15, R$20, R$30 numa mesa pro cara. E daí, o quanto isso, tá pagando R$30, R$60, R$90 pra uma Netflix da vida que tu nem assiste mais, porque, enfim. Mas, então assim...
Mas a gente sabe, a gente tem narrador que gasta aí 500, 600 pila por mês de material... Para os jogadores, né, cara?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos mestres tu acha que a gente fez repasse esse mês?
Repasse? Que, tipo, eles receberam para... Não faço ideia. 6 mil? 600, vai. Vamos jogar um número menor.
600. queria. Mas não. Uma plataforma que a gente está desde final de novembro... É, nós já alcançamos quase 100 mestres no mês.
Massa. Muito legal. É porque eu entrei lá no Mesa Quest e, tipo, tinha muita gente. Então eu já joguei um número alto porque eu achei que tinha muita gente. É. Mas vai chegar sim. Eu acho engraçado, assim, porque eu até já mandei mensagem pro Mesa Quest há um tempo atrás. Porque a gente criou um projeto muito parecido na época. Antes do Mesa Quest, nós já estávamos criando. Só que era parecido, mas diferente. Qual era a ideia? Era narrar no nosso cenário e pagar para os narradores. Uma coisa parecida, mas era muito mais fechado dentro do nosso grupo, né? E quando eu vi o Mesa Quest, eu falei, cara, eu não preciso mais continuar. Eu abandonei o projeto e eu falei, se tem alguém fazendo bem, fazendo profissional, eu posso me juntar a eles ou... competir, sendo que vai me dar mais trabalho, sabe? Então, sabe, eu acho que assim, não fazia sentido na época. Daí eu falei, cara, não, vou abandonar esse projeto, vou focar nas minhas outras coisas. E tipo, foi ótima, foi uma decisão muito boa, assim, eu acho, no meu ponto de vista, pra mim, porque eu acho que é sobre isso, sabe? Não tem por que agora eu chegar e fazer, ah, vou querer competir, sabe? Não, não faz sentido, né? Eu acho. A gente tem que trabalhar juntos, né? Então,
cara, muito legal isso. Cara, nível de suporte, Douglas, assim, ó.
Eu imagino.
É, toda a parte de experiência do mestre fica aos cuidados da Elisa, tá? Então, assim, parte financeira, os cuidados dela. Parte de suporte, tem dúvida no cadastro de mesa, tem dúvida não sei o quê. Tudo vai cair dentro do... com a Elisa ali, né? E aí, o que que acontece? Cara, não tem outra, uma solução tão robusta que, tipo... A gente tem esse, o nível de atendimento que a gente faz, o nível de atendimento que a Elisinha dá, cara, não tem como. E aí você tira toda a sua preocupação administrativa e de gestão, porque você consegue ter, controlar tudo, entendeu?
Exatamente.
E aí você fala assim, cara, minha única preocupação aqui é fazer uma boa mesa, uma boa descrição de mesa, porque tem que ter, né, uma boa imagem, uma boa descrição, uma boa, sim, oferta, né? Ninguém compra oferta ruim, então o jogador tem que sentir confiança e segurança. Eu vou dizer pra você, eu sou comprador assim, eu acho que talvez, eu só não sou, acho que o top comprador. Mas, cara, eu jogo em várias mesas. Meu vício é jogar one shot de todo mundo. Porque eu quero conhecer, eu quero saber como o Douglas narra, como o Gustavo narra, porque pra mim é um estudo pessoal. Eu analiso como cada um narra, porque eu vou criando, né, tipo, metodologias, vou criando coisas em cima disso e criando experiências através disso. E é muito legal. E você vê gente que, meu, narra assim, ó, você fala, caralho, nunca imaginei que um Zé, que eu não conheço o nome, narra do caralho, maravilhosamente bem. Você fala, meu Deus do céu.
Eu
já fiquei duas horas elogiando um cara no telefone, duas horas elogiando. Eu nunca joguei numa vez assim, caraca. E o cara falou, cara, primeira vez, eu tô narrando faz 6 meses.
Sim.
E eu vou falar uma coisa pra vocês. É, os mestres que mais faturam no Mesa Quest não são mestres conhecidos.
Não são conhecidos.
Eles não são influenciadores, entendeu? Isso era um medo que a galera tinha. Que os influenciadores iam pegar e... Não existe isso, gente. A gente tem relatos de mestres que já largaram seus empregos fixos pra trabalhar só com Mesa Quest. Sim. Só com Mesa Condicionada. É, porque a gente faz... A gente cuida toda dessa parte de gestão. O cara só tem que se preocupar em narrar a mesa, entregar um serviço bem, sabe? Então, tipo, isso é muito legal.
E esperar o dia 10.
Isso. E esperar o dia 10, exatamente. Exatamente. E o WorldCraft, ele veio pra agregar muito essa experiência do mestre com os jogadores, entendeu? Porque essa ferramenta do WorldCraft facilitou demais pros mestres. E os jogadores, a experiência deles é maravilhosa, né? Então, sim, o WorldCraft agregou demais pro Mesa Quest.
Porque, imagina assim, ah, o Douglas tem um cenário próprio. Beleza, vou narrar no Mesa Quest. Daí eu vou chegar lá. É aquela história, né? Vocês fazem boa parte do trabalho, mas vocês não narram pro cara e nem criam a mesa pra ele, né? Pô, isso é o mínimo que a pessoa precisa fazer. Daí ainda a pessoa não vai narrar, vai jogar comigo, eu mando... ainda não. Aí eu mando pro cara, tipo, ó, leia aí 82 páginas e olha todos esses PDFs aqui, esses documentos, pra jogar no meu cenário. O cara fala, não, eu vou em outro aqui que já tá pronto. Eu vou no meu D&Dzinho básico, elfo, anão, beleza, guerreiro, beleza. Porque exato, é mais fácil. Agora, se eu chego pro cara e falo assim, ó, tá aqui a minha wiki. O cara vai olhar raças diferentes com ilustração. O cara vai olhar, putz, olha só esse mapa que da hora. O cara começa a olhar os negócios e fala assim, cara, quero. Não conheço esse mundo, quero jogar. Porque tem muito isso. Por que que a gente procura novos cenários de RPG? Porque, tipo, o D&D é legal e o D&D tem vários cenários. Só que quando tu pega pra jogar em Eberron, por exemplo, e Forgotten, tu vai pra dois universos completamente diferentes. Então tu quer explorar novos universos. O RPG tem isso meio que por padrão. Lógico que vai ter o cara isso, que maravilha, só joga no cenário X. Tem essa pessoa também, a gente sabe disso. Só que como que tu apresenta um cenário novo? Porque antes eu me lembro que assim, na época dos RPGs, pelo Facebook, a galera ficava se encontrando pelo Facebook, era o terror, era o quê?
Deus,
cenário, mãe, próprio e Facebook. Calma. Cenário próprio ou sistema próprio? Eram os dois terrores, né? Porque, pô, cenário próprio tem que aprender que Xablau significa pessoa e Klablablaufs, que é o tamanho das coisas. 3 Klablablaufs são, sei lá, 4 quadrados. Enfim, então assim, conhecer esse cenário era um terror. O sistema ainda continua sendo um terror pra mim, sendo sistemas próprios. A gente tem muito sistema bom aí, galera. Vamos focar
nisso.
Tá ligado? Mas o cenário sempre foi. E aqui a gente remata esse problema. cima, tá ali, visual, wiki, bonitinha, tudo bem, tal. Sim. Mas, cara, a gente ficou rasgando seda demais e a gente não falou tanto sobre WordCraft, mas vamos lá. Eu quero que vocês me digam, então, cada um, a ferramenta de preferência de vocês aí, começar com a Elizinha. Qual que é a ferramenta que o WordCraft tem hoje que tu fala assim, cara, isso aqui, pra mim, foi o que mudou?
Primeiramente, a ferramenta que... Eu sou narradora de Tales from the Loop, tá? Eu jogo D&D, mas eu sou narradora de Tales from the Loop.
Adoro.
Porque eu acho que ele é muito mais interpretativo, eu consigo criar mais, é muito melhor. Então, assim, ó, eu ainda não tenho tanto tempo livre para ser uma world builder, mas o VTT do WordCraft me ajudou muito, sem contar que eu cheguei no cara que desenvolveu lá no início e falei assim, olha só, coloca o Tesla pra nós. E ele fez. É muito melhor quando
fez a pessoa.
Quais são os jogos que tem lá no VTT já hoje?
Ô, Léo, tipo assim, ô, Léo, vamos lá.
Quais são os sistemas?
Cara, nossa, de sistema tem um monte, tá? Muito. E a gente tem uma lista e a gente tá subindo.
Já tem Verdade e Segredos lá? Olha,
Verdade e Segredos. Não, mas é só mandar. Aí você tem que mandar pra mim, tá? Que eu coloco no Flow, tá? Aí eu cuido do Flow. Manda pra mim que eu mando pro Léo. Então, ó, já
é
tem.
É aquela
lá.
Coisa, é saber pra quem tu tá pedindo.
Claro, entendi. A Elizinha já deu a dica aí.
Então, por exemplo, a gente tem o 3DT Victory, o Assassin's Creed, e só as fichas, tá? O Avatar, sim, chamado de Cthulhu, Tales from the Loop, Core Spring. O Cosmere, o Guerra das Tempestades, Cyberpunk Red, Dungeons & Dragons 24, 14, Daggerheart, Duna, Fallout, Guerra dos Tronos, o Hogwarts, que é um RPG PBTA, Mouse Ritter, Melodia Perdida, O Dragon, Ordem Paranormal, Ronin, Skyfall, tem alguns que eu tenho, não sei se posso falar, mas tá tudo aqui,
calma,
tá Stalker, Simbaron, Tormenta 20, Vampira Máscara e Wilder Fist.
Cara, tem muito, muito
então massa. São esses por enquanto, e tá entrando mais alguns essa semana.
Sim, e eles se ligam, o Mesa Quest com o WordCraft, ou o Mesa Quest ele é mais pra um hub, e daí, é porque eu não usei ainda, tá, mas o Mesa Quest então ele é um hub, e daí o cara vai pra onde ele quiser, e vocês logicamente indicam o WordCraft.
São coisas separadas, tá? Cada um, quem define o VTT, que vai usar ali no Mesa Quest é o mestre. Se ele gosta de Foundry, ele vai usar o Foundry, né? Por exemplo, vamos pegar o exemplo do Henrique, que é um dos nossos sócios, marido da Elizinha, né, do Papo Dado. Nossa, cara, o cara tem muita coisa dentro do Foundry, né?
Sim.
Tem tudo, universo.
É porque ele é mestre RPG, mestre profissional de RPG antes de Mesa Quest, entendeu?
Sim.
Então, ele já tinha tudo dentro do Foundry. Ele tem... Quantas mesas ele tem? Eu nem lembro mais.
Acho
ele
que
tem
tá
duas,
umas 14 mesas,
quatro,
no Foundry, umas 14.
6, 8, por aí, umas 14 mesas ele tem.
Sim.
É, então, fazer uma migração de tudo isso é foda.
É,
então,
eu
vou terminando e vou entrando, né? Então é complicado. Mas assim, não tem, cara. Inclusive, nós tratamos internamente o Mesa Quest é uma coisa, o WordCraft é outra.
Entendi.
Então são duas BUs, né? Duas business units, né? Duas unidades de negócio separadas. Cada uma tem que ser rentável do sujeito, cada uma tem os seus custos de servidor, os seus custos de tecnologia, os seus custos de desenvolvimento, os seus custos de todo o processo que precisa ter.
Sim.
São separados.
Sim, faz sentido.
Entendi. Porque cada produto é um produto e tem que entregar uma coisa diferente, né? E a gente não obriga ninguém a usar um ou outro, porque é a escolha do cara.
Claro.
Né? Porque a gente sabe que assim, cara, beleza, você vem aqui, mas vai ser obrigado no outro prato, mas cara, o cara já tá habituado, o cara já tem tudo montado no outro, beleza. Agora, o cara gostou, quer fazer essa transição, cara, a gente ajuda, a gente faz, a gente ensina, a gente tá junto. Porque o importante é a gente usar aquilo que a gente gosta, porque quando a gente usa o que a gente gosta, tudo fica melhor. E é por isso que a gente rala pra fazer coisa boa pra todo mundo gostar de usar a plataforma.
É isso aí. Elizinha, então o VTT tu disse, né?
Pra mim o VTT, porque o Tales from the Loop é muito difícil. Por exemplo, assim, ó, eu não sei se ele tem no Foundry, porque eu não tenho Foundry. Eu não gosto de um certo VTT muito famoso aí, porque eu acho muito difícil de mexer, eu realmente tenho ranço dele. Então
tem dois Minecraft... assim, eu tô com um difícil.
Então o WordCraft começa com Hot e termina com 20. O WordCraft ele chegou para mim em português, com uma facilidade, com as fichas automatizadas, sabe? Então, assim, ó, para mim ele roda fino. Para mim é maravilhoso.
Massa. E tu, Marco, qual que é a ferramenta que tu fala assim, cara, isso foi pra mim essencial?
Foi o admin. A parte do admin é o meu preferido. Brincadeira. É que é muito bom olhar o admin. Mas a gente tem maneira de administrativa que faz a gestão de tudo ali. Sim. Mas eu vou falar três coisas que pra mim são fundamentais. Eu sou muito visual e eu gosto muito de rabiscar. Então, a área de ideias, eu acho que você até usou aí já, mostrando aí na live um pouquinho, a área de ideias me ajuda a linkar pensamentos. Eu consigo pôr meus inputs, linkar meus pensamentos e eu consigo rabiscar minhas primeiras ideias ali. Que seja no desenho de uma one shot, no desenho de uma campanha, ou até mesmo no meu próprio mundo. Então, eu consigo ir criando cada vez mais coisas ali. Então, para mim, é uma das ferramentas que eu acho principal. A segunda ferramenta que eu gosto muito é a parte das fichas. Porque a gente está colocando as fichas que a gente usa e são fichas automatizadas. Então, facilita muito a vida do mestre. E facilita muito a vida do mestre que quer pôr jogadores novos na mesa. Então, em vez de você ficar explicando um monte de coisa, no começo você fala, meu, aperta esse botão que a gente vai ver o que vai dar. E roda muito, de uma forma muito mais suave. E aí, a entrada do iniciante ela é muito mais leve quando você tem tudo automatizado. Aí sim, depois você vai inserindo ele dentro das mecânicas e tudo mais. E assim, eu acho que é a melhor forma que eu gosto de aprender, né? E aí eu vou começar a pôr essa forma para os meus jogadores também. Vamos começar aqui. Você vai fazer o ataque assim, assado. E depois a gente vem com os dados. Porque eu, mesmo usando o VTT, eu gosto de usar os dados físicos.
Sim.
Eu gosto da sensação do dado, cara. Eu não gosto de perder essa sensação, né? Uhum. Ainda mais que eu tô com os dados que são extremamente afiados, cara. Nossa, até é muito doido. E aí eu venho, obviamente, pro próprio VTT. O VTT, eu sou muito chato, o Léo me odeia, porque eu sou muito chato e eu sou muito crítico, e eu fico lá toda hora, Léo, isso aqui precisa ser melhor, isso aqui precisa fazer, eu preciso disso para fazer tal coisa, eu preciso disso para fazer a outra função aqui, e ele vai implementando, então o VTT tá ficando cada vez mais rico, e ele está ficando, porque ele ainda não chegou no seu topo ainda, né? Então ele está ficando cada vez mais rico, né? Então eu falo, Léo, tô precisando de tal coisa com os handouts, eu preciso que os handouts sejam apareçam dessa maneira, assim, porque vai facilitar, só pra você ter uma ideia, eu fiquei um mês falando com ele, falando dos handouts ali, porque eu precisava que ele fosse apresentado de uma maneira e da outra, e da outra, e da outra, e aí ele falou, pô, já entendi agora, vamos fazer. Então a gente vai organizando isso. Então o VTT para mim virou a ferramenta mesmo, que é onde eu tô mestrando hoje. Me adaptei super bem, trouxe meus arquivos todos para dentro desse do WorldCraft e tá sendo a melhor versão.
Show de bola.
Vocês lembram que eu falei no início que às vezes dá vontade da gente fazer uma trocação de 5 minutos? É tipo isso, entendeu? A gente incomoda tanto um ao outro e a gente às vezes esquece, tipo, mas a gente sabe o que o outro tá querendo dizer é pra melhoria e tudo mais, entendeu?
Sim, com certeza.
Mas é assim, é aquela coisa, é matar no pensamento de 5 formas diferentes e depois amar, entendeu? Porque, poxa, sim, realmente, sim. Deu certo, muito obrigado por, né?
Sim,
é
sim,
isso.
Sim.
Crescimento mas pessoal. É isso. Não, e cara, e precisa fazer esse papel, né? Por exemplo, o Léo, como project owner, né, do WorldCraft, ele tem que fazer escolhas, né? Como, por exemplo, essa semana ele tá fazendo escolhas de performance. Por quê? Porque, meu, tem que estar tudo sempre ligado, ou a galera começa a usar ao vivo, a ferramenta de streaming tem que estar perfeita. Aliás, né, porque não sabe que uma ferramenta só de streaming, para quem é streamer, cara, entrega uma qualidade muito louca, entendeu? Com a sonorização, com os handouts, coisas muito, muito legais. Então, assim, dá pra gente usar e abusar disso daí à vontade. O que é legal para dizer é, a gente traz tudo isso. A gente dedica horas do nosso dia, muitas horas do nosso dia, mais de 16 horas por dia, dedicadas ao desenvolvimento, a crescer, evoluir a plataforma, fazer o marketing da plataforma. Então, se você quiser, R$29, que é menos de R$1 por dia, tirando fevereiro, mas é menos de R$1 por dia, cara, vocês podem apoiar muito a plataforma, a gente conseguir trazer cada vez mais coisas e mais rápido.
E eu vou dar uma dica aí pra galera, seguinte, ó, você tem no mínimo 3 jogadores. Racha, tá criando seu cenário? Cobra dos jogadores, cara. Não vai ser um bagulho absurdo de caro pra ninguém. Todo mundo vai ficar feliz, vai ficar... mas meus jogadores não. Cara, cobra deles e se eles reclamar, manda falar comigo, tá? É isso aí.
Se eles reclamarem, eu falo, então agora eu só vou jogar minha campanha que o Itali me paga.
É. Não, e outra coisa, né? Essa galera que fala, tipo, de, eu tenho que pagar pra jogar RPG. A vida toda foi assim. Ninguém simplesmente chegou com os livros e deram para a galera, para os amigos. Todo mundo teve que rachar
alguém teve que gastar alguma coisa.
Todo mundo teve que gastar com livro, entendeu? Todo mundo teve que gastar comprando dado, sabe? Então, tipo assim...
É que assim...
Existe o custo desde o início, entendeu? Desde sempre.
Tem um povo que está muito acostumado, eu vejo isso muito na loja, a sentar a bunda, quer jogar RPG. Aí senta a bunda numa mesa... E joga o RPG que alguém fez a ficha e imprimiu. Com os dados da loja ou com os dados do amiguinho. Com o caderno, com as informações que o amiguinho tem, que ele não anota nada, não lembra de nada, não sabe nada. E ele só tá ali. Narrador, esse jogador é o cara que tu tá... Se ele veio a primeira vez, beleza. Agora se já é a décima vez e o cara continua nesse nível, mano... Desculpa.
Tem uma comparação, mas, tipo, tem uma comparação, cara, que todo mundo vai entender.
É foda.
Imagina você jogar uma pelada com seus amigos, você chega sem chuteira, sem shorts, sem calção,
sem shorts,
sem nada. Sem shorts, vai de calça jeans. Vai de calça jeans jogar futebol.
Ah, pronto.
Exatamente.
É.
Então, assim, imagina camisa de moletom.
É, imagina tu chegar pra jogar futebol e falar assim, ó, eu quero jogar futebol de graça, mas eu não tenho chuteira, eu não tenho isso.
Vou rachar a quadra, ainda por cima.
Eu não vou rachar a quadra, exatamente.
Mas assim, povo, ó, não, mas então o RPG elitizado. Gente, não é isso. Não é isso que eu tô querendo dizer. Não tô dizendo pro cara que começou agora, o cara já tem que ter todos os livros. Eu nem tô falando de livro aqui, eu tô falando de coisa básica. Um kit de dados é R$30, se você pegar e comprar um kit de dados... Tu encontra mais barato, provavelmente, mas vamos dizer, R$30, se tu rachar, tu parcelar no cartão de crédito, brother. Tipo assim, mas eu uso dado no celular. Beleza, tudo bem, mas anota, cara. Papel tu encontra, papel, caneta tu encontra, faz a tua ficha, imprime, lê informação, etc. Então assim, o que eu quero dizer é que o jogador problema, ele vai ser o problema, ele não vai querer pagar, ele não vai querer fazer nada disso. Então assim, corta o mal pela raiz, narrador. Seja esperto, tá bom? Mas... Antes de a gente... porque agora que eu notei a hora, meu Deus, o papo fluiu. Antes de a gente ir pro nosso... pros jabás. Não, Gustavo, tu tem alguma pergunta que eu nem passei pra ti hoje?
Assim, eu deixei o papo fluindo porque eu tava muito...
Tava fluindo.
Tava gostando de como o papo tava indo. Eu vi que você tava animado, então deixei. Não, um dia que eu ficar animado também...
eu vou lembrar disso,
tá? Mas, cara, muito obrigado por ter falado o projeto. Eu gostei bastante. Já tinha conhecido o MesaCast, ver o podcast também, muito bacana. Mas a quest, eu falo, enfim. Mas não tem. Todas as perguntas que eu tinha já foram respondidas. Então, muito obrigado pela presença.
Então, eu tenho mais uma aqui, valeu, uma última. Tá. Uma última bem importante. Vocês falaram que tem uma porrada de coisa pra sair. Uma em primeira mão aqui pra quem assistiu a live com a gente. Uma coisa que vai sair ou que pode ser que saia, né? Pro Léo não ficar chateado. O que vocês podem falar aí e dar um spoiler? Vai. Quem que eu preciso desconectar aqui pra. Vou te falar. Tô brincando.
Eu vou falar de uma outra novidade. Então, olha, é uma novidade que ela já tá no ar, na verdade, mas a gente não divulgou ainda, que é o QG do Mestre, né? O QG do Mestre é uma outra plataforma que focada em mestre, né, no Mestre RPG, para organização das suas mesas e preparação das suas mesas. Então, ela é todo um local onde você organiza mesmo as suas mesas, organiza as suas sessões. Lá você pode fazer o formulário de Lines and Veils, né, linhas e véus, que você pode mandar para os seus usuários. Você mantém o cadastro de todos os jogadores ali, você controla as sessões, você faz as perguntas pós-sessão, e a parte mais da hora é que a gente colocou uma IA que ela consegue ler tudo que os seus jogadores falam e te fala assim, ó, se os jogadores gostam disso, você não tá fazendo, se os jogadores estão sentindo falta disso, se os jogadores acham que você é isso, com elogios. Então a gente tá com três mestres usando a porreta assim. Eles falam, Marco, reduziu de que eu demorava 4 horas para preparar uma sessão, de reduzir para 40 minutos. E agora eu sei exatamente o que os meus jogadores querem, como que eles entregam, o que que eles querem. Então tá sendo sensacional. E além disso, é um lugar onde as pessoas também podem obter informações, né? Tem um blog interno, tem outras coisas ali que os mestres podem usar, e vira uma ferramenta. E essa sim, ela puxa. Se o cara é mestre comissionado dentro do MesaQuest, ele puxa as mesas dele para mostrar para as pessoas. Se ele tem um mundo dentro do WorldCraft, ele puxa o mundo do WorldCraft, coloca para as pessoas. Então é um lugar que a galera pode se divulgar também. Só que aí o site é o da Nukturp, nukturp.com.br, que a Nukturp se transformou dentro do QG do Mestre.
Show de bola.
É uma ferramenta muito legal aí que dá pra usar. Ela ainda tá em desenvolvimento, mas tá trazendo muita coisa boa, tá acelerando muita vida dos mestres e tá sendo até além do que a gente pensava.
Né? Show de bola. Deixei o link aqui pra galera, tá? Inclusive, galera, o WordCraft, você pode comprar ele aí. Eu vou deixar o link, tá? Você pode comprar com o nosso cupom, comprar mais espaço, porque ele é gratuito, né? Sempre bom deixar. Só botar aí movimento 10, tá? Utilize o nosso cupom pra você ganhar descontinho. Ou não usa também. Mentira, usa sim. Que daí eles vão ver. Daí eles vão continuar aparecendo.
Por dia.
Aí, ó. Até é verdade. Aí, ó. Mas brincadeiras à parte, galera, seguinte, ó, bem rapidinho, antes da gente finalizar, temos aí o QG do Mestre, temos essas informações, eu recebi uma pergunta aqui, mandaram até pelo WhatsApp, não mandaram pelo chat, porque a pessoa pediu para não se identificar. Foi falado do uso de IA, a pessoa que usou o WordCraft falou que tem uso de IA lá também, né? Hoje em dia a gente tá com essa polêmica bem, bem grande, relativa Sim. ao uso de IA. A pessoa perguntou sobre a questão de privacidade. É que assim, vamos lá, um parênteses aqui, já que eu vou responder pra essa pessoa, uma coisa que é o meu pensamento, mas depois eu quero a informação de vocês. Uhum. Gente, se você escreve no Docs do Google, já era. A não ser que você esteja escrevendo no papel... Ou sei lá, eu acho que até o Word já tem integração com o banco de dados da Microsoft. Você já. Sua ideia já foi, tá? Começa por aí. Então, assim, a não ser que tu venha realmente papel e caneta e escreva as informações, vai ir pra nuvem, tá? Começa por aí, então tenha isso em mente. Mas eu quero saber, entre vocês, sei lá, têm acesso às informações do Mestre, vocês vão fazer um plano maligno aí que vão roubar todas as informações e criar vários livros de RPG com os cenários mais legais de todo mundo e ficar muito ricos e muito famosos. Brincadeiras à parte, como é que vocês cuidam dessa questão de privacidade aí e pra galera entender? É importante falar isso.
Deixa eu só fazer um comentário. Se essa pessoa usa rede social, né... Já foi. Agora, se tu não usa a rede social, tu deve estar dentro de uma caverna.
Eu não tenho. Tipo, alguma coisa pessoal na internet. Hoje em dia não tem, é tudo ligado, né? Então, mas enfim.
Não, mas assim, ó, a gente tem primeiro sobre dados, né? A gente tem uma coisa com segurança de dados absurda. Tanto que hoje mesmo a gente parou a plataforma do MesaQuest para aumentar o nível de segurança, aumentar o nível de performance. Porque a gente fala, cara, a gente viu uma oportunidade de melhoria e a gente faz. Ah, mas vai parar a plataforma? A Lisiana mesmo fala, vai parar a plataforma por 2 horas, 3 horas? Vai. A gente vai melhorar. Mas vai gastar mais? Vai. Porque a gente vai melhorar. Então, assim, primeira parte, todos os dados a gente tem um nível de criticidade altíssimo em questão de criptografia e anonimização, seguindo 100% da lei da LGPD. Então, assim, ninguém nunca sabe, tá tudo fechado, tá tudo travado, a gente não tem acesso a nada. As únicas coisas que a gente tem acesso é quando a gente vai, e dá uma dor de cabeça, a Lizinha vai pode falar, porque na hora que tem que fechar o financeiro do Mestre, a gente tem que puxar várias informações e são coisas diferentes ali pra gente pegar, mas é tudo protegido. Né?
Gente, assim, eu e o Bini somos as pessoas chatas das leis dentro do grupo MesaQuest. Então a gente está sempre, tipo, olhando e sabendo o que está acontecendo, o que não está, se a gente pode, se a gente não pode. Ah, eu quero fazer isso daqui. Cara, não pode fazer por causa disso. Não, pode fazer por causa disso. E é importante salientar que o WordCraft, ele não usa dados para se alimentar, tá? Ele não usa os dados dos usuários para fazer a alimentação no banco de dados dele. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Aí, a inteligência artificial que tem no WordCraft é opcional, se tu quiser usar.
E a gente tem a medição, tá, de WordCraft. Sabe quantas pessoas usam IA?
Quantas, vai?
De 5 mil usuários?
10.
Menos de 10.
Caraca.
Ninguém. Cara, você já viu o Word Builder querer usar IA para construir?
Não faz sentido, né?
Exatamente.
E muitas pessoas usam só para testar.
Sim.
Ah, quero ver como que faz uma criatura. Aperta o botãozinho ver, mas depois o cara quer criar sozinho.
Isso. A única coisa
que eu sou Word Builder, eu gosto de criar.
A única coisa que eu crio, que eu uso, que nem deve ser IA, é que eu gero o clima do dia atual do meu jogo. Só isso. Tem um botão aleatório que é um dado, na verdade. Acho que nem IA isso aí.
Não é.
Então, assim, Exatamente. Tem. E isso tudo você vai fazer para qualquer coisa. Se você escrever no Gemini, no ChatGPT, no Cloud, onde for que você for escrever como IA, você vai ter essa informação, ela já vai estar disponível para a base. Só que assim, a IA ela não replica, ela interpreta e muda. Então, é o que ela faz, né? O que a galera faz com imagem, o que a galera faz com não sei o quê. Sim. Gente, e é uma movimentação atual do mercado e que ela está ficando cada vez mais potente, né?
Deixa eu só corrigir, Bini. Ela não é uma movimentação atual. A gente teve acesso a ela atualmente. A IA generativa ganhou muita visualização agora, mas a inteligência artificial, gente, ela tá desde a década de 80, ela tá desde a década de 90, entendeu?
Problema generativo.
Exatamente, existe há muito mais tempo. Então, assim, ó, falar eu não utilizo IA, sai do Instagram, larga o teu telefone, quebra ele, tudo.
O Netflix faz o trajeto para sobresseguir.
Desliga teu Wi-Fi, sai da tua internet, tudo.
Gente, você utiliza. Leia os termos da Meta, só para você usar Instagram e Facebook. Isso. Leia o termo do Google para você usar o YouTube. Cara, você tá aqui, cara. Você está sendo lido 100% do tempo.
É o que eu tento explicar pra galera. Só que assim, o que a gente quer deixar claro aqui, né? É, pra todo mundo ficarem tranquilos, é que assim, não vai ser usado esses dados pra entregar pro amiguinho ali. Olha, pega aqui essa ideia aqui do Gustavo, foi muito boa, Douglas. Ó, pega e usa no teu cenário. Tipo, não.
Você entendeu a ideia que sai de mim, me avisa porque nem eu entendo às vezes.
E eu posso falar uma coisa muito importante sobre world building?
Claro.
Word building, ele é muito mais sobre quem escreve do que o que está escrito. Porque o Douglas está fazendo o cenário dele. Mas só o Douglas sabe interpretar e colocar as coisas no cenário dele. Assim como a Elisinha tem o cenário dela, só ela vai saber interpretar aquele cenário. Assim como o meu cenário, só eu vou saber interpretar e entender esse cenário para passar para frente. Porque uma das coisas mais difíceis é a gente criar um livro para poder construir um livro de cenário. É muito foda. É muito foda. Para que outras pessoas joguem. E toda vez que alguém for jogar, e se você for um bom RPGista, você já leu isso em vários livros, sempre o autor deixa escrito: isso foi o que eu escrevi. Cria o seu em cima do meu.
Exatamente.
De diversas formas, de diversas palavras, de diversas coisas estão assim. Então, a propriedade intelectual, ela é tua, ela é sua. Mas as pessoas vão mudar, as pessoas vão
depois
mexer.
Depois que tu escreve o livro, ele já é dos outros, né? Essa é a grande prática.
Exato.
Né?
Exatamente. E assim, gente, nós não somos uma empresa de telemarketing, que a gente não vai captar os dados de vocês e vender para lead, para as pessoas vender curso. Relaxa.
Vende os meus dados, me paga um pouco.
Relaxa. É isso que acontece, relaxa.
É bem tranquilo. Bom, a gente é bem tranquilo e com super segurança. Então,
show tá de bola. Certo. Bom, a gente tá quase estourando o nosso tempo máximo aqui. Marco, faz teu jabá e depois eu passo pra Elisinha. Então, se vocês quiserem fazer jabás separados, cada um, aproveitem o espaço aí de vocês, começar com o Marco e depois a gente vai pra Elisinha.
Dá pra mim, gente, eu só vou dizer pra vocês assim, ó. Existem algumas coisas que estão mudando no mercado. E uma delas chama MesaQuest, outra chama WordCraft. Se você não conhece, sinta-se à vontade para conhecer. Vai conhecer os mestres do MesaQuest. O que eu recomendo, tá? Eu gosto de experimentar sistemas novos, então eu uso o MesaQuest como uma ferramenta para eu conhecer sistemas novos. Finalmente eu posso jogar Vampiro, finalmente eu posso jogar Lobisomem, que eu sempre quis jogar e nunca achei grupo para jogar. Eu tô podendo experimentar outros jogos que eu sempre quis, porque eu falo isso como jogador e não como mestre, nem como proprietário. É uma coisa que é sensacional. Experimente o MesaQuest. E use o WordCraft, porque o WordCraft é uma ferramenta que está sendo construída para vocês e de mestres para mestres, de world builders para world builders e de quem usa muito o VTT todo dia. Eu sou um cara que eu sou fã do RPG online, apesar de gostar dos dados e tudo, mas eu gosto do online porque me facilita, porque eu adoro jogar com uma guardiã de Uruguaiana, um mestre de Palmas, um outro que fica em Manaus. Cara, a gente consegue jogar todo mundo junto. E isso acontece por causa do online. Eu conheço várias culturas, coisas diferentes, pessoas diferentes por causa disso. Então, o WordCraft e o MesaQuest, eles trazem esse combo, essa possibilidade. Então, eu quero muito aí que vocês conheçam as plataformas e experimentem. Porque depois que experimenta, aí você vai poder falar: ah, realmente, eu gostei da experiência, não gostei da experiência, isso aqui foi legal, não foi legal. E assim, vale a pena, né, a gente poder falar. Mas experimente as duas ferramentas aí, que é maravilhosas. E eu convido vocês a usar o QG do Mestre, que aí eu sou o Product Owner. Né? E aí eu ajudo no desenvolvimento e crio os produtos e tudo mais, que é bem legal.
Show de bola, deixei todos os links aí. Elisinha, lá, finaliza pra nós aí então. Quem ainda não se convenceu, se convença.
Sim, primeiramente eu vou só falar, vou citar rapidamente, para quem não segue ainda e não, ou não sabe, lá no canal do Papo da RPG no YouTube tem live de RPG quase todos os dias, só não tem no domingo, porque, né, no sétimo dia a gente descansa. Mas segue a gente no Instagram também, @papodadaRPG, lá no YouTube também, @papodadaRPG. A gente tem uma comunidade muito legal lá no WhatsApp também, então participem lá, assistam, é muito legal. Falando mais sobre o Mesa Quest, gente, eu só tenho uma frase de efeito pra falar pra vocês. Lá no Mesa Quest tem mais RPG na sua vida. Se é isso que você está procurando, no Mesa Quest você encontra. É isso.
É isso aí, galera. Então, é isso. Joguem RPG. Essa eu acho que é a grande mensagem. Não seja chato também. Bote uma mensagem. Eu adoro falar isso também sempre, porque a gente precisa falar o óbvio. Se você acha que todo mundo tá sendo inconveniente com você, talvez você seja inconveniente, lembre-se disso. E a gente vai ficando por aqui, galera. Lembrando, Movimento 10 no Worldcraft. Ainda, eu acho que nenhum dos narradores do Movimento RPG narram no Mesa Quest, mas a gente vai resolver isso, prometo pra vocês. Já foi pedido pra nós fazer mais mesas aí. A gente não dá pra fazer tudo em live, gente. É possível fazer tudo em live, então a gente vai. Vamos ver aí. Mas seguinte. Uma coisa importante, ó. Quero no Worldcraft o Verdade e Segredos, hein? Olha aí, vou cobrar, vou encher o saco de algumas pessoas aí.
Agora tá vendo, Léo?
Pode mandar o WhatsApp.
Mas, ó, gente, eu vou encerrar a live aqui. Daqui a 7 minutos a gente tá entrando online com a nossa mesa Sociedade dos Bravadores em Old Dragon 2. Uma mesa muito bacana. E na semana que vem, olha só, na semana que vem nós vamos ter, dentro da Sociedade dos Bravadores, jogando Old Dragon 2. Não, peraí. Jogando Verdades e Segredos com o Antônio Pop. Eu tô anunciando aqui agora por um motivo muito simples. A galera esquece disso e eu tenho que avisar nas lives de taverna, porque a galera não vem. Mas vem quando é o Pop. Eu sei que vocês são safados, vocês gostam do Antônio. Então, daqui a 15 dias o Antônio vai jogar de novo, tá bom? Hoje não, mas daqui a 15 dias. Eu aviso de novo na semana que vem. A gente se vê lá. Valeu, falou. Tchau, tchau.
Valeu.
E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv/mrpgoficial.